Apocalipse 5, 9 e 10. Glória a Deus, né? Vamos então ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Deus nos constituiu um reino de sacerdotes. Nós, aproveitar que nós estávamos na escola bíblica estudando sobre reinado, sobre a divisão do reino, reino do norte, reino do sul, falando sobre os reis que reinaram em Israel, que reinaram em Judá. Então nós vamos aproveitar esse gancho, irmão, a falar também alguma coisa sobre reis. Esse irmão Fabiano está por aí? Ah, está lá. Sabe, irmão, eu fiquei feliz quando você falou assim: abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11. Por que isso, irmão? Vou explicar. Os irmãos já devem ter ouvido grandes homens de Deus, pastores renomados, cheios do Espírito Santo, dizer assim: abra sua Bíblia em 1 Reis, em 1 Samuel, em 1 Crônicas. Não é isso, irmão? Mas nós, quando abrimos a nossa Bíblia, depois do livro de Reis, se você abrir a sua, seja corrigida ou atualizada, está escrito lá: primeiro livro de Crônicas. Nós estamos num tempo aí de transgênico, irmão, então não vamos mudar o livro, porque o livro é masculino, certo? É 1º, 2 Samuel, 1º, 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Estou aproveitando essa oportunidade para falar sobre isso. Eu acho que tudo que está na Bíblia é muito importante e deve ser considerado. Os irmãos concordam? Amém? Não importa se alguém diga 1 Samuel, ninguém vai para o inferno por dizer 1 Samuel. Mas como tudo na Bíblia é muito importante para o crente, e a Bíblia diz que aquele que ensina esmere-se no fazê-lo, quando nós somos para a igreja, nós ouvimos muitas vezes aquele versículo: Ebenezer, até aqui nos abençoa o Senhor. 1 Samuel 7,12. Então nós aprendemos assim. E custou para a gente corrigir. Mas se você sabe que vem gente nova aqui, você falar certo, eles vão aprender certo. E quem aprende certo, ensina certo. E assim todos vão aprender corretamente. Nós já ouvimos alguém dizer assim: 1 Pedro, 2 Coríntios. Alguém vai para o inferno por isso? Não. Mas não é melhor dizer 1 de Pedro e 2 aos Coríntios? Por quê? Para nós, o que está na Bíblia é importante. Tudo que a Bíblia ensina é importante. E nós devemos dar importância a isso. Porque cada coisa tem a importância que você dá. Você achar que não é importante mentir, você vai mentir. Mas é importante que a gente siga corretamente. Glória a Deus, irmão. Então, falando sobre rei, quero dizer para os irmãos que o nome dessa mensagem é Impedidos de Reinar. Impedidos de Reinar. O pastor Francisco estaria aqui hoje pregando a palavra de Deus, mas infelizmente ele não está, e nós vamos tentar trazer para os irmãos uma palavra que possa despertar o irmão, que seja para exortar, para aconselhar, para edificar as nossas vidas. Os irmãos, a maioria sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi escolhido rei, irmão, para... Ó, Deus é misericordioso, compassivo, longânimo. E Deus atendeu a voz do povo de Israel. Deus não queria estabelecer rei, porque Deus queria reinar sobre aquele povo. Mas eles quiseram também um rei. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá no primeiro livro de Samuel, onde começa a nossa história. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, e o verso número 20. Está escrito assim, ó. O povo de Israel falou para Samuel, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Irmãos, o rei governa. Todos nós podemos governar a nossa própria vida, a nossa casa. Cada um pode ser rei de si mesmo. Ou pode ser rei na sua casa, na sua empresa. E o povo de Deus, que tinha o governo de Deus, decidiu que eles também queriam um rei para ser igual às outras nações. Quanta gente que está no mundo porque deseja fazer aquilo que os outros fazem. Irmãos, nós não devemos imitar ninguém. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz para nós é o que nós devemos fazer e é o que nós devemos seguir. Eu pergunto, será que Deus errou na escolha? Será que Deus errou ao escolher Saul? Veja bem, no capítulo 10, verso 23. 10, 23. Fala que Deus escolheu um homem que viesse satisfazer a vontade do povo. Esse Saul era um homem grande. Versículo 23 diz assim, ó, correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Quer dizer, Saul era um homem grandão, impressionava pela sua aparência. Se Deus mandasse Samuel ungir um menino novo, baixinho, sem experiência, o povo ia se escandalizar. Mas Deus mandou ungir um homem formado, já era casado, grande, bonito, de muita aparência. Mas ele foi rejeitado por Deus. Aqui no capítulo 15, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite orou ao Senhor. Ora, irmãos, Deus disse, arrependo-me de ter constituído rei a Saul. E quando Deus se arrepende de alguma coisa, ele já toma uma atitude radical. Quando Deus falou, arrependo-me de ter criado o homem, Deus mandou o dilúvio para destruir a humanidade. Quando Deus diz, eu me arrependi de ter constituído rei a Saul, ele mandou Samuel ungir um outro rei. Vamos ver aqui Samuel 16, onde fala que Samuel foi à casa de Jessé, porque Deus falou, dos seus filhos me provide um rei. Entre os filhos de Jessé, me provide um rei. Jessé tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos eram soldados e considerados valentes. Veja aí, 14:52. 1 Samuel 14:52. Onde está escrito? Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via os agregava a si. Então esses homens eram fortes e valentes. Os 3 mais velhos filhos de Jessé. Muito bem. 7 filhos se apresentaram diante de Samuel. Quando ele viu o primogênito, chamado Eliabe, Samuel ficou impressionado. E disse assim no seu interior: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Samuel ficou impressionado com o tamanho do homem. Mas Deus diz, no verso 7, 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O Senhor vê o exterior, porém o homem vê o coração. Veja só, irmãos. Se fosse na ideia de Samuel, ele teria ungido o homem. Por quê? Samuel havia ungido a Saul, um homem grande, e se destacava acima dos outros. Agora ele encontra Eliabe, grandão, forte. Falei, esse aqui é o homem indicado por Deus. Mas não era. Por isso, muitas vezes, a nossa ideia e as nossas escolhas e aquilo que nós pensamos não confere com aquilo que Deus quer e com aquilo que Deus pensa. Importa, irmãos, que nós nos submetamos a Deus. Fazer o que Ele quer, fazer o que Ele gosta e aquilo que Ele aprova. Glória a Deus, irmão. Não adianta você ter uma ideia. Se Deus não aprovar, não vai funcionar de jeito nenhum. Então veja bem, é aqui no capítulo 16, no verso 10 e 11. Diz assim, ó: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante do Senhor. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a esses. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, queridos irmãos, Davi nem foi lembrado. Passou os 7 grandões, os 7 grandões não foram aprovados, e o mais moço estava trabalhando no campo. Mas Deus tinha um propósito naquele homem lá. Ele era o menos indicado, porque era um moço inexperiente na visão dos outros irmãos. E até na visão de Samuel. Ele era jovem, inexperiente. Como que pode um homem desse ser rei? Mas Deus não vê desse jeito. Olha o versículo 13. Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Irmãos, é o Espírito Santo que habilita alguém para reinar. Quem não tem o Espírito de Deus não vai reinar nunca. Lá em Romanos 8, 9, na parte B, diz assim: se alguém não tem o Espírito de Deus, o tal não é dele. Agora vamos pensar um pouco em Eliabe, impedido de reinar. Por que que Eliabe foi impedido de reinar? Ele era o primogênito, ele era o mais alto da turma, ele era o mais forte, ele já estava no exército de Saul, poderia muito bem ser escolhido rei. Só pelo fato de ser primogênito já era um requisito importante para que Samuel ungisse aquele homem rei sobre Israel. Ele tinha aparência, tinha tamanho, era considerado valente. Só que Deus conhece o fim das coisas antes do começo. Deus sabia tudo a respeito desse homem, assim como Deus sabe tudo a nosso respeito. Então, irmãos, às vezes nós planejamos alguma coisa e não dá certo, porque nós não nos submetemos a Deus. Aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, começa a contar a história de Golias. Golias era um gigante que pertencia ao povo filisteu e que veio desafiando Israel. Ele veio desafiando Israel. Veja aqui, capítulo 17, verso 8. Diz assim, ó: parou, Golias, parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se eu puder pelejar, se ele puder pelejar comigo e me vencer, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Agora, irmãos, veja bem o que é importante. Saul não era grandão? Não era maior? Não se destacava do ombro para cima? Mas ele não enfrentou o filisteu. Sabe o que ele fez? Ele decidiu dar prêmios para quem enfrentasse o homem. Veja aí no verso 25. Verso 25 do capítulo 17 diz assim: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Olha só, irmãos. Ele não quis enfrentar. Mas o povo não queria um rei que fosse à frente, que guerreasse, que tomasse posição. O rei deve ser o primeiro a enfrentar o obstáculo. É ele que está na frente. Quando vieram prender Jesus, está lá no João 18, verso 7 e 8, Jesus falou: a quem que vocês estão procurando? Ele falou: Jesus, o Nazareno. Ele falou: sou eu. Jesus se adiantou e falou: sou eu. Ainda falou mais: é a mim que vocês procuram? Deixe os meus discípulos irem embora. Irmãos, o rei teria que fazer isso aí. Saul foi ungido para ser o rei e enfrentar a situação. Mas ele se acovardou. Mas e o Eliabe? Não estava lá? Eliabe não era grande, Eliabe não era forte, Eliabe não tinha uma aparência que demonstrava valentia, mas ele também não foi. Ele ficou com medo. Veja bem, irmãos. Às vezes, você pode ter passado por uma experiência assim, né? Se alguém tocar a campainha da sua casa 2 horas da manhã, você vai falar para a esposa, vai lá ver quem está. Ou você vai lá ver quem é. Hã? Ou se alguém sair lá fora gritar, quero falar com o homem dessa casa. Você vai atender ou vai falar para a mulher, vai lá ver o que ele quer. Né? Se a mulher falar, mas quem é o homem aqui? Eu falo, sou eu, moço, eu estou de folga. Né? Então, irmãos, o homem tem que assumir, o rei tem que assumir. Foi para isso que ele foi ungido, para guerrear as guerras do Senhor, estar na frente da batalha, governar o povo. Mas ele recuou. Aqui não tem ninguém medroso, graças a Deus, amém, irmão? Ninguém medroso. Ou precisa enfrentar, a gente enfrenta, né? Com Jesus na frente, nós vamos longe. Mas Eliabe teve a chance e negou. Agora veja bem, Jessé, o pai desses moços, estava preocupado, porque ele tinha 3 filhos na guerra. Naquele tempo não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada. Ele então chamou Davi, o seu filho mais novo, para que fosse até onde estava sendo a guerra, para ver como eles estavam passando, levar alguma coisa para eles comerem. E Davi, quando chegou e viu o filisteu Golias, a atitude dele foi diferente. Totalmente diferente. Veja aí o verso 26. Diz assim, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, Davi não estava querendo se promover. Mas Davi se sentiu ofendido. Por quê? O homem estava desfazendo do exército de Deus. Isso não pode acontecer. Para ele, isso era um erro terrível. Então, o que ele fez? Ele tomou atitude. Davi não era covarde, não, irmãos. De jeito nenhum. Mas veja bem. Ele tinha vários motivos para brigar com o filisteu. Ele falou, está afrontando o exército de Deus vivo. Quem é esse homem? Incircunciso. Vou lá quebrar a cara dele agora mesmo. Davi era o menor da turma, era o mais novo, mas era corajoso. Irmão, nós precisamos ser corajosos. Nós não podemos recuar diante de nada, porque o Senhor está conosco. Davi tinha um unção do Espírito Santo que se apossou dele. Então Davi era um homem dirigido pelo Espírito de Deus. Mas e o Eliabe? Eliabe era um camarada que não poderia reinar. E gozar que a Bíblia, no, em Samuel 17, fala sobre Eliabe e gasta um certo tempo falando sobre Eliabe, mostrando para nós que Eliabe é um exemplo que não deve ser seguido. Eliabe é um tipo de pessoa que não deve ser inspiração para nós. De forma alguma. Porque Golias queria alguém para brigar. Eliabe se acovardou. Veja aí, 17:24. Samuel 17:24. Diz assim, ó, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quantos estavam fugindo? Todos. Entre eles estava Eliabe. Então Eliabe era covarde. Apesar de ser grande, apesar de ter aparência de valente, ele era covarde. Então, irmãos, esse é um dos impedimentos que nos levam a não poder reinar, quando nós apenas temos aparência. Você já viu muito crente que parece crente? E não é. Deus vê o nosso interior, Deus vê o nosso coração. Ninguém pode enganar a Deus, porque Deus vê a nossa intenção, a nossa motivação. Deus conhece o que nós pensamos, o que nós queremos, o nosso desejo, a nossa vontade. Portanto, não adianta querer enganar Deus. Os homens, a gente pode enganar. Por isso é preciso que seja verdadeiro. Aquele que vai reinar tem que ser verdadeiro. Do contrário, não pode reinar. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso aí. Agora veja bem, no versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão, mais velho, falar aqueles homens, né? Ouvindo Eliabe, quer dizer, ouvindo Davi, falar com aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só, irmão. Eliabe ficou valente com seu irmão. Você já viu pessoas assim? Jovens. Chegam em casa e ficam valentes com a mãe. Ficam bravos com o pai. Bate no irmão mais novo, mas lá na escola, lá no trabalho, ali na rua, ali ele é cordeiro, né? Porque as outras pessoas não têm estima por ele. E muitas vezes nós ficamos valentes com as pessoas que nos amam. É isso? A pessoa é valente com aquela pessoa que o ama e não respeita, maltrata. A pessoa quer se prevalecer. Por que que Eliabe não foi ficar bravo com Golias? Ele ficou bravo com o irmão. O irmão não ia fazer mal para ele. Né? O pastor Aparecido, que é lá de Andeara, era contador de história, ele fala que tinha um homem que ele deixava o cavalo pastando ali em volta da casa. E um dia foi uma turminha de bandido lá e pintaram o cavalo dele de azul. E o cavalo era branco. Quando ele chegou de tarde, mas ficou bravo com a mulher, ficou bravo com os filhos. Aí o filho falou, o homem está ali no bar. Falei, então vou lá, vou quebrar ele. Vou acabar com ele. Ele vai direto para a UTI. Chegou lá, era um homem grande, levantou assim e falou, fui eu, por quê? É, ficou boa a pintura, né? Então, irmãos, às vezes a pessoa é valente com quem não vai fazer mal para ele. Foi assim que Eliabe fez com Davi. Né? Talvez na linguagem de hoje ele dizia, e aí moleque, o que você veio fazer aqui? Por que você largou as ovelhas lá? Primeiro, ele estava obedecendo o pai. Certo? O pai mandou. Mas ele não tomou conhecimento disso. Com quem você deixou aquelas ovelhas? Você veio aqui só para ver a guerra, não é isso? Conheço você, conheço a sua presunção, conheço a sua maldade. Aí, versículo 29, está escrito, respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Mas eu só tinha perguntado. O que, que vão dar para o homem que destruiu o Golias? Ele só fez uma pergunta. Mas o Eliabe era bravo. Bravo com o irmão mais novo. Mas com o filisteu, ele não quis encarar. Então, queridos, cuidado como você vive. Você é bravo em casa e manso na rua, ou você é bravo sempre? Na verdade, nós não devemos ser bravos com ninguém. Mas não podemos maltratar as pessoas que nos amam e temer aquelas que não têm nenhum respeito por nós. Não é isso? Então veja bem, queridos. O Eliabe viu maldade na atitude de Davi. Tem gente que só vê maldade. Ele não pode reinar, porque ele só vê maldade. Saul foi rejeitado por Deus, porque ele também via maldade nas pessoas. Você vai ver, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 22, Saul mandou matar 85 homens que vestiam estola sacerdotal. Eram sacerdotes do Senhor. Sabe por que ele mandou matar? Porque ele achou que aqueles sacerdotes estavam do lado de Davi. O sacerdote falou para Saul: não existe um homem mais sincero diante do rei como o teu servo Davi. Mas ele não quis saber. Tem pessoas que vê maldade em tudo. Vê maldade em todos. Ele não consegue enxergar o bem das pessoas. Então, queridos, Saul não poderia reinar. Eliabe não poderia reinar. E outra coisa que Eliabe fez, ele não considerou a decisão de Deus. Quem que mandou ungir Davi? Não foi Deus? Samuel não era profeta de Deus? Samuel não foi lá e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos? Ele não considerou isso aí, né? 17 e 13 fala que ele ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Ele não considerou isso, faltou temor para Eliabe. Faltou temor. Porque, irmãos, você pode ser mais forte que o outro, mais sábio que o outro, mais bonito e mais rico. Só que tem uma coisa, a escolha de Deus é que prevalece. Nós precisamos nos submeter a vontade de Deus. Às vezes tem jovem aí que vê o outro que tocando, fala, pô, poderia tocar muito melhor do que esse camarada aí. Eu conheço muito mais instrumento do que ele. Às vezes você vê a moça cantando aqui, alguma pode falar, minha voz é muito melhor. Eu canto muito melhor do que essa moça aí. Mas acontece que Deus escolheu aquela. Acontece que Deus escolheu aquele. E acontece que Deus sabe o fim da história. Tem muita gente que pode cantar hoje e amanhã, deixar a igreja e estar no mundo. Já aconteceu aqui, vai acontecer sempre. Por quê? Irmãos, quem não tem firmeza, não adianta. Mas quando Deus escolhe, nós precisamos respeitar a vontade de Deus. Amém? Faltou temor em Eliabe. Ele não honrou o seu irmão que fora ungido rei. Ungido rei. Davi era rei, ungido por Deus. Ora, o seu irmão, apesar de ser grande, forte, valente, armado, ele deveria honrar o seu irmão. E às vezes você é grande, valente, forte, sábio, rico, poderoso, mas você tem que honrar o irmão que está aqui, Às vezes você pode pensar assim, eu poderia pregar muito melhor do que esse homem. Poderia pregar muito melhor do que aquele pastor que veio aqui. Eu tenho muito mais conhecimento da Bíblia. Mas, irmão, a vontade de Deus é que prevalece. Quando você honra o ungido de Deus, você honra a Deus. E Davi era um homem que respeitava aquele que foi ungido por Deus antes dele, que era Saul. Certa feita, Saul andava perseguindo Davi. Saul tinha inveja de Davi. Saul decidiu matar Davi e formou um exército para perseguir Davi. Mas um certo dia, Davi chegou num lugar onde o exército do rei Saul estava acampado e Saul estava dormindo. Dormindo. Todos estavam dormindo. Um amigo de Davi, chamado Joabe, pegou a lança e falou, me deixa dar uma lançada nele, vai ser uma só. Era oportunidade, irmãos. Mas Davi falou, longe de mim me voltar contra o ungido de Deus. Então, queridos, se Deus ungiu, nós precisamos respeitar. E a Bíblia diz que tem muita gente que fala mal das autoridades, mas sem conhecimento, sem saber. Às vezes a pessoa fala do prefeito, fala mal do prefeito, porque esse prefeito não presta, não sei o quê. Mas, você já foi prefeito algum dia? Não, nunca fui. Então, sabe o que é governar uma cidade? Eu não sei. Meu patrão lá em Votuporanga, o primeiro patrão, era um homem correto, meio político, interessado na cidade, interessado no bem-estar dos funcionários. Quando ele ouvia alguém criticando assim, ele falou, você sabe o que é o Senado? Você já foi em alguma reunião na Câmara? Você já participou de alguma reunião? Você sabe o que é tratado lá? Você sabe como se faz um projeto? Você sabe como se decide alguma coisa em nível estadual? Você já participou de uma reunião dos deputados? Não, nunca participei. Então você não sabe nada. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Orar, orar. E não criticar. Orar. E não falar mal. Orar. Orar por aqueles que nos governam. Sabe por quê, irmão? Para que nós tenhamos uma vida sossegada e calma. Mas quanta gente, ó, só lenha. Fala mal. Aí quem fala mal do governo, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do presbítero, fala mal do dirigente do louvor, fala mal do que toca aqui, fala mal daquele que está na cantina, fala mal daquele que está lá no estacionamento. Mas você já fez alguma coisa disso aí? Você já ficou lá no estacionamento, numa hora que está chovendo, numa noite fria? Ah, eu nunca fiquei, então você não sabe nada. Você já deu aula para criança? Já cuidou de criança? Não, nunca cuidei, então você não sabe nada. Eu já dirigi um louvor aqui na igreja? Não, nunca dirigi, então você também não sabe. Então, irmãos, quem não sabe, não fala. Se for falar, aprenda primeiro como se faz e depois você vai saber o que está falando. Que muita gente fala sem saber o que está, fala sem saber o que está falando. E Deus quer que nós sejamos pessoas que honram aquele que Deus honrou. Amém? É, não é fácil não. Cada um de nós tem a sua opinião. Mas Deus levantou algumas pessoas Deus levantou algumas pessoas para fazer a obra que Ele quer que seja feita. E não compete a nós discutir com Deus, porque nós não sabemos o que Deus pensa. Ele diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Então, irmãos, sabendo disso, quando Deus decidir ungir alguém, você vai honrar, obedecer e orar por ele. Amém? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, nesta noite, você vai aprender uma coisa. Eu estou habilitado para reinar com Cristo, ou não? Você está habilitado, ou não? Eliabe não estava habilitado. E Eliabe está aqui na Bíblia como uma pessoa a quem nós não devemos imitar. Saul foi ungido rei e depois foi rejeitado por Deus. Mas Davi nunca desonrou o rei Saul. Nunca. Davi respeitou Saul como ungido do Senhor. Apesar do rei Saul estar perseguindo Davi. E quantos jovens que desonram o pai e a mãe? Irmão, se o seu pai for bêbado, respeite o seu pai. Se ele for adúltero, respeite o seu pai. Você não pode discutir com seu pai. Você não pode ficar bravo com ele. Você tem que respeitar, porque ele é seu pai. Só tem uma coisa que você pode fazer, é orar por ele. Às vezes, é fácil as pessoas se levantarem contra os seus progenitores. Mas Deus não gosta disso, não. Deus diz na sua palavra: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Honrar, mesmo que o pai for alcoólatra, mesmo que for estúpido, grosseiro, mas não cabe a você julgar, condenar, castigar o seu pai. É o que a palavra de Deus diz. Então não compete a nós também corrigir o pastor, o líder de célula. Por quê? Foi escolhido. Então respeite. Respeite aquela pessoa que está trabalhando, fazendo a vontade de Deus. Amém, irmão? Que, veja bem, esse pessoal que está aqui, sabe quanto eles ganham por mês? Nada. Mas eles vêm ensaiar, depois vêm aqui, cantar, adorar a Deus, conduzir a igreja à adoração. Quantos minutos de oração você gasta em favor da equipe de louvor da sua igreja? Quanto tempo você ora por eles? Para que Deus dê unção, sabedoria, discernimento. É difícil, né, irmão? Olha lá, aquele pessoal está lá gravando. Sabe quanto eles ganham por mês? Nada. Trabalha para Deus. A recompensa eles terão lá. Né? Mas quanto tempo você já orou por aqueles irmãos? Aqueles irmãos estão lá no estacionamento. Sabe quanto eles ganham? Eles não são flanelinha. eles servem a Deus. Então, gaste um pouco de tempo para orar por esses irmãos de estacionamento. E aquelas irmãs que cuidam das crianças? E aquelas que cuidam dos jovens, que ensinam os jovens? E o irmão que leciona aqui na escola bíblica, ganha quanto por mês? Zero. De dinheiro. Zero de dinheiro, mas tem a aprovação do Senhor. Tem a recompensa prometida. Deus não é injusto para não reconhecer o nosso trabalho. Todo trabalho feito para Deus tem recompensa. Então, querido, tome uma decisão. Pare de criticar e ore. Pare de analisar o outro e analise a si mesmo. A Bíblia diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso examinar de forma alguma o irmão que está aqui tocando. Eu tenho que examinar a mim. Eu sei o que eu faço, o que eu penso, o que eu sou, as atitudes que eu tomo, mas não conheço o que ele pensa, o que ele faz e as atitudes dele. Mas Deus conhece. Então, se Deus levantou alguém para estar aqui, glória a Deus. Irmão, vamos orar para essa pessoa. Vamos respeitar a vontade de Deus, porque Deus faz sempre a escolha certa. Mas quando ele vê que as coisas estão dando errado, Deus muda rapidamente. Imediatamente ele já decidiu que deveria ungir um outro para ser rei em Israel. Então, se alguém falhar aqui, Deus levanta outro. Deus pode trazer alguém lá do mundão para substituir o outro aqui. Converter ele e rapidamente mudar. Que Deus é poderoso para fazer isso. Tá, irmão? Nós devemos o quê? Nos submeter a Deus. E rejeitar o diabo. Porque o diabo gosta de fazer confusão. Então nós precisamos nos submeter a Deus. Glória a Deus. Veja bem, as escolhas de Deus não são de última hora. Veja aí Efésios, capítulo 1. Vamos encerrar com essa palavra que está aqui e que é uma boa palavra para nós. Efésios, capítulo 1, verso 3 a seguir. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando é que Deus escolheu? Lá no passado, antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha aí, santos e irrepreensíveis. É aquela pessoa que não precisa ser repreendida. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, quer dizer, o seu próprio consentimento. Ninguém obrigou a Deus a nos escolher, não. Está escrito aqui, ó. Segundo o beneplácito da sua vontade, quer dizer, segundo ele mesmo decidiu. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, e segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que puseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmão, nós somos selados, ungidos, escolhidos, separados por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Jesus falou, não foi vocês que escolheram, não. Eu escolhi. Então, isso é privilégio. Agora, nós dissemos que para reinar, nós precisamos ser habilitados pelo Espírito Santo. E melhor do que ser habilitado é ser cheio do Espírito Santo. Ainda em Efésios capítulo 5, no verso 17, diz assim a palavra de Deus: por esta razão, não vos torneis insensatos, quer dizer, ignorantes, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Precisamos saber a vontade de Deus, não a nossa vontade. Para que isso? Conhecer a vontade do Senhor e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem não quer ser cheio do Espírito? E para se encher do Espírito, como é que faz? Qual é a receita? Ele diz aqui no verso 19, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. O que é que nós conversamos, hein? O que você conversa com o outro irmão? Irmão, você viu a roupa da madame lá, que estava lá em cima? Você viu o cabelo dela? Você viu a mulher estava toda pintada? É assim que conversa? Falando entre vós com salmos. Ô, irmão, que maravilha, hein? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, mas o 121 fala que me guardará de todo mal. Guardará a minha entrada, guardará a minha saída. Né? E o 91 fala que ele vai dar ordens aos anjos para nos guardarem. Então, o crente deve falar assim, falando entre vós, com salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Está junto ali, conversando. Irmão, vamos cantar um canto. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Ora, falando entre vós com salmos e hinos, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Glória a Deus, né? Amém? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Choveu. Graças a Deus. O sol está quente. Graças a Deus. Estamos na casa do Senhor. Graças a Deus. Vim aqui de carro. Não precisei vir a pé. Graças a Deus pela vida dos irmãos que cantam, que tocam, que recolhem a oferta. Graças a Deus pelo tesoureiro da igreja, pelo pastor da igreja. Irmãos, é assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Sujeitando-vos, essa parte é mais difícil de cumprir. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, sujeitar ao outro. Não é isso? É difícil, né? Às vezes o irmão vem aqui, o irmão está lá, cuidando do estacionamento, ele fala, irmão, põe o carro mais para cá. Né? Esse irmão não vai ficar cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Às vezes a criança está lá fora, bagunçando lá, o diácono vai lá, fala, irmão, pega o seu filho ali. Eu não, é o irmão que cuida dele. Esse irmão também não vai ficar cheio do Espírito Santo. Então está aqui, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Quem teme a Cristo, honra o outro. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, honra o outro. Amém, irmão? É difícil? É difícil. Mas se fosse fácil, o inferno não teria tanta gente. Não é verdade? Jesus falou, 5 virgens eram prudentes, 5 eram loucas. Ó, 50% dançou. 2 estarão moendo. Uma será levada, a outra será deixada. 50%. 2 estarão numa cama. Um será levado, o outro deixado. 50%. Irmão, nós precisamos melhorar essa estatística aí. Glória a Deus. Vamos melhorar a estatística? Que jeito, irmão? Ó, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Falando entre nós, com salmos, cânticos e hinos espirituais. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai poder reinar. Porque o Espírito Santo nos habilita a reinar. Você quer reinar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, e depois reinar sobre a terra com Cristo? Então, você tem que ser habilitado. O Espírito Santo está disponível. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Então, vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos capacite e nos habilite e nos abençoe e nos perdoe, apagando um dos nossos erros do passado. Deus é aquele que apaga as nossas transgressões. Mas nós precisamos pedir perdão, reconhecer e decidir não fazer mais a mesma coisa. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. E Deus, irmãos, que na sua casa reforce a oração em favor do pastor Francisco, para que ele esteja firme aqui na quarta-feira, para fazer o trabalho dele. Amém? O diabo está lutando, mas Deus é maior que o diabo. Se nós orarmos, Deus vai fazer uma obra. Quando o apóstolo Pedro estava preso, a igreja orou, Deus mandou um anjo lá, libertou o Pedro. Então vamos pedir a Deus que mande um anjo lá. Aquela doença diante de Deus não é nada. É só ele falar, sai, e está tudo resolvido. Então, irmãos, Deus quer nos curar. Deus espera a nossa participação. Deus quer que nós tenhamos empatia. Sabe o que é empatia? É sentir a dor do outro. Sofrer com o outro. Participar. Compartilhar. Então nós vamos orar agora para abençoar a sua vida. Pedir para você uma semana de paz. Pedir que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. Que esta semana seja uma semana de conquista, de vitória e de alegria. Quarta-feira nós estaremos aqui. Pastor Dirceu estará aqui de novo. Venha, traga alguém. Ore em casa. Tem gente que quer que o culto pegue fogo, mas não traz madeira. Não traz madeira para queimar. Quando Abraão foi oferecer o sacrifício, o que ele levou? Levou fogo, levou madeira. E levou o sacrifício. Você quer ver fogo? Traga madeira. E traga fogo aceso. Amém? Não vai querer que os outros passem. Traga seu quinhão, a sua parte. Ore em casa, venha cheio do Espírito Santo e Deus vai fazer grande obra para a glória dele. Vamos orar em nome de Jesus. Levante sua mão, Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos, porque a tua palavra nos ensina, nos exorta. A tua palavra nos aproxima de ti. A tua palavra é viva e eficaz, poderosa e transformadora. E nós queremos nos submeter à tua palavra. Como diz o salmista, escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Senhor Deus, guarda a porta dos nossos lábios, diz o salmista. Guarda a porta dos nossos lábios. Oh, meu Deus, quantas coisas nós falamos que não te agradam. A tua palavra diz que nós devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na tua casa. Senhor Deus, tem tanta gente andando para lá e para cá. Não esqueceu de guardar o pé. Tem outros que esqueceram de guardar a sua boca. Mas nós oramos, Senhor Deus, para que o teu Espírito Santo traga a revelação ao teu povo. Para que o teu povo se submeta à tua vontade. E faça aquilo que é do teu agrado. Da nossa parte, meu Deus, como dizia Samuel, longe de mim, deixar de orar pelo povo. E nesta noite nós oramos pelo teu povo, Senhor Deus, pedindo que a tua bênção alcance cada um que está aqui, que a tua bênção alcance a família do teu servo e da tua serva que está aqui, que a tua bênção alcance esse irmão no seu trabalho, na sua vida particular, na sua casa, onde quer que ele esteja, que ele receba a proteção, que ele esteja coberto pela tua mão poderosa, para ser livre de todo mal, de toda investida do inimigo, de toda contaminação, meu Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu povo e declarar vitória nesta semana. Intercedemos pela vida do teu servo, pastor desta igreja, para que ele receba a cura, para que ele seja tocado pela tua mão e aquela doença saia, seja repreendida e nunca mais volte. Em nome de Jesus, recebe, Pai, nossa gratidão. Continua conosco, nos conduzindo, para que nós possamos fazer a tua vontade e glorificar o teu nome. Amém. Graças a Deus. Mostrando a sua mão, vamos encerrar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com o povo de Deus neste lugar e com a igreja de Deus espalhada por toda a terra. Todos aqueles que creem na volta do Senhor Jesus, diz amém. Vão em paz. Deus os acompanhe em nome de Jesus.